A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 11 de agosto de 2017. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone, nesta segunda parte da emissão, Amâncio Miguel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que a solução militar americana para uma eventual confrontação com a Coreia do Norte já está pronta. A coligação da oposição no Quênia solicitou hoje à Comissão Eleitoral o acesso aos servidores dos computadores usados nas eleições gerais da passada terça-feira, dia 8. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão de rádio e também a informação que produzimos no endereço www.voaportugues.com e a referência VOA Português pode ser usada para ter acesso aos nossos serviços no Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Esta emissão tem na produção Doris Dodson e na técnica o Audrey Riggs. As notícias a esta hora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que a solução militar americana para um eventual ataque na Coreia do Norte já está pronta. As soluções militares estão agora totalmente instaladas, fechadas e carregadas se a Coreia do Norte atuar de forma imprudente. Espero que Kim Jong-un encontre outro caminho, escreveu Donald Trump no Twitter. A advertência do presidente americano acontece horas depois do jornal chinês Global Times ter pedido ao governo chinês que se mantenha neutro em caso de um conflito entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. O governo chinês, no entanto, voltou a pedir prudência a Washington e a Pyongyang. A coligação da oposição no Quênia solicitou hoje à Comissão Eleitoral o acesso aos servidores dos computadores usados nas eleições gerais do país, realizadas na terça-feira, dia 8. Esta é a condição principal para a oposição aceitar o resultado das eleições, que considera poder ter sofrido interferência cibernética. Se eles puderem abrir esses servidores e nós pudermos observá-los, estamos preparados para acertar o resultado, disse Charles, ou melhor, James Orengo, da coligação NASA. O candidato da oposição, Ray Londinga, registrou os resultados provisórios anunciados até agora, que dão a vitória ao presidente Uhuru Kenyatta. A Comissão Eleitoral deverá anunciar ainda hoje os resultados definitivos no meio de muita instabilidade e protestos. Ataques aéreos das forças da NATO na província de Nangarhar, no Afeganistão, durante a noite de ontem, provocaram a morte de pelo menos 16 civis, incluindo mulheres e crianças. Sazi Wali, administrador do distrito de Haskamina, disse à Voz da América que os ataques aéreos atingiram um carro e um grupo de civis em duas áreas separadas. 8 das vítimas estavam no veículo e pertenciam à mesma família, acrescentou a nossa fonte. Por sua vez, um porta-voz da NATO revelou à nossa estação de rádio que a organização está a investigar o caso antes de se pronunciar. O exército da Nigéria invadiu uma instalação das Nações Unidas nesta sexta-feira em Maiduguri, cidade que se encontra no epicentro do conflito entre o governo e o grupo radical Boko Haram, disse Samate Newport, porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA. As Nações Unidas dizem desconhecer o objetivo da ação, que poderá prejudicar ainda mais a relação já tensa entre os militares, as Nações Unidas e grupos de ajuda às vítimas de uma das maiores crises humanitárias do mundo. As Nações Unidas estão extremamente preocupadas com o facto de que essas ações possam prejudicar a entrega de ajuda a milhões de pessoas vulneráveis no nordeste da Nigéria, disse Newport. As forças de segurança nigerianas, que chegaram por volta das 5 horas da manhã ao local, realizaram buscas e saíram às 8 horas sem dar qualquer informação, concluiu aquela porta-voz da Organização das Nações Unidas. Um destacamento geral, ou melhor, um destacado general das forças governamentais da Somália, o general Hussein Hassan Osman, escapou hoje a uma tentativa de assassinato na prisão central de Mogadishu, a capital, disseram a Voz da América, fontes das forças de segurança somalis. Um bombista suicida fez detonar explosivos dentro da prisão quando foi interceptado por um guarda. O general Osman foi evacuado no local e mais tarde recusou-se a comentar o atentado quando interrogado pela Voz da América. O jornal dirigia-se à mesquita da prisão, que é usada como tribunal militar para julgar suspeitos do Al-Shabaab. O Al-Shabaab reivindicou este ataque. Nos próximos minutos teremos notícias de Moçambique, do Quênia e também da política americana. Aliás, também teremos São Tomé e Príncipe. Mas agora vamos a Cabo Verde, onde a notícia publicada no Twitter do primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, que dá conta da existência de um acordo no sentido do arquipélago apoiar o seu país na arena internacional, continua a dar que falar. O presidente da República de Cabo Verde esclareceu que nunca tratou essa questão com Benjamin Netanyahu. Hoje, o ministro dos Negócios Estrangeiros veio dizer que Cabo Verde quer manter uma relação de aproximação e cooperação com Israel, tal como faz com outros países. A partir da cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
O titular da pasta dos negócios estrangeiros afirma que o arquipélago tem interesses em comum com Israel, por isso quer reforçar essas relações, sempre com o espírito de responsabilidade e o objetivo de trazer ganhos para o país e os cabo-verdianos.
A nossa política externa pauta-se pelos interesses de Cabo Verde. O ministro dos Negócios Estrangeiros trabalha todos os dias em sintonia com a Presidência da República, obviamente com o Primeiro-Ministro, que é o chefe do Governo, para a implementação da nossa política externa. Quem conduz a política externa, como sabe, é o Governo, e nós estamos a fazê-lo com muita responsabilidade, com ganhos substanciais.
Já o PCB considerou hoje em conferência de imprensa que as reações tardias das autoridades nacionais fizeram acreditar que o fumo das notícias publicadas no Twitter do primeiro-ministro de Israel estaria a ser alimentado por um fogo real, embora camuflado e escondido dos cabo-verdianos. Se para o principal partido da oposição, a explicação do presidente da República, embora tardia, veio tranquilizar o espírito dos cabo-verdianos, a posição do governo emitida ontem num comunicado e as declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros proferidas hoje na RCV colocam dúvidas sobre as polémicas notícias.
Mas o governo, para a surpresa de todos, ao invés de assumir de imediato e sem titubear que não tinha nada a ver com este dossiê e que se trata ou se tratava de uma inverdade, optou por atacar a todos que reagiram com indignação a esta decisão. Para não variar, dirigindo-se com fúria em relação ao PCB, parece ser eleito inimigo de estimação e saco de pancada do Partido do Poder. De notar que o governo reagiu primeiramente através de um comunicado sem cara, onde não diz que sim nem que não, mas se atira aos outros eleitos culpados deste imbróglio numa questão aparentemente fácil, onde poderia dizer que tudo não tinha passado de um tremendo equívoco ou de um deslize diplomático.
O vice-presidente do PCV disse que o seu partido defende que a política externa deve continuar a ser um eixo estratégico consensual para alavancar o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde, baseado sempre na independência de pensamento, coerência dos princípios constitucionais, na estabilidade e defesa dos superiores interesses da nação. Eugênio Teixeira, Voz da América.
Obrigado, Eugênio. Continuamos aqui a nossa emissão a partir da cidade de Washington. Depois dos lados do arquipélago, na África Ocidental, agora vamos para o lado do Índico, vamos à África Austral, concretamente a Moçambique, onde a Associação de Polícias exige maior valorização dos agentes da corporação como uma das conduções para acabar com a corrupção. William Apote reporta.
Aqui, chefe, só tenho isso.
Quanto é que? Você também quer dizer fazer barulho?
Esta é uma situação tão conhecida e que tende a ser normal em Moçambique. Automobilistas ou turistas, nacionais ou estrangeiros, muitos são aqueles que têm histórias vividas de exigência de refresco e pressão usada pela polícia para atos de corrupção. O Comando-Geral da Polícia da República está a par destas situações, consideradas nocivas para o turismo em particular, mas garante que há ações constantes de purificação das fileiras.
Este é um processo permanente e contínuo. Nós purificamos fileiras todo o momento. Semanalmente, diariamente, há processos que estão sendo decididos administrativamente. É um processo permanente, contínuo e que não tem periodização.
A Associação Moçambicana de Polícias diz que lamenta que haja na corporação agentes com condutas desviantes, mas lança as culpas ao governo, que não valoriza a classe.
O Estado ou o governo que não investe na sua segurança, não respeita a tua segurança. Isso reflete ao cidadão. Daí que nós achamos isso, que a corrupção e outros comportamentos desviantes que em algum momento as polícias cometem, tem a ver com isso.
A solução passa, segundo a fonte, pelo aumento das condições de vida dos polícias.
Temos que valorizar os polícias, temos que carinhar os polícias, temos que ajudar os nossos polícias, temos que dar meios suficientes aos nossos polícias, salário digno ao polícia. Ele sozinho vai sentir isso, que eu tenho que pegar esse trabalho com muita responsabilidade, porque se eu perder, eu vou ficando marginalizado.
Numa altura em que Moçambique quer relançar o turismo, o ministro do Interior, Basílio Monteiro, veio ao público pedir aos polícias para deixarem de ter comportamentos incorretos com os turistas.
Era William Mopote, reportando a partir de Maputo. Ele entrevistou Bernardino Rafael, comandante da polícia, e Nazário Mwanambane, da Associação de Polícias. Continuamos em Moçambique e também a falar da corrupção. Uma coligação cívica moçambicana, constituída por 10 organizações da sociedade civil, está a preparar uma ação judicial contra 10 instituições, na sua maioria públicas, incluindo o Parlamento, por se terem recusado a fornecer informação relevante, evocando o segredo de Estado. Ramos Miguel.
A coligação coordenada pelo Centro de Estudo e Comunicação Sekelikane fez 10 pedidos de informação a igual número de instituições, mas apenas 3 responderam e as outras 7 mantiveram-se no silêncio absoluto, incluindo o Parlamento. Para o diretor do Sekelikane, o jurista e jornalista Tomás Vera Mário, isso é preocupante porque viola a lei do direito à informação, curiosamente uma das poucas leis que foram aprovadas por consenso entre as 3 bancadas parlamentares.
Aquilo que nós pedimos ao Parlamento era que o Parlamento produzisse uma interpretação autêntica do sentido de segredo do Estado nos termos da lei. Porque esta figura de segredo do Estado tem sido usada perante pessoas singulares, perante instituições públicas ou privadas, para bloquear informação de interesse público, evocando segredo do Estado. Portanto, parece-nos que é um uso abusivo deste elemento. Até porque é uma lei muito antiga, de 1979, em pleno período de revolução. Em teoria, não pode ser uma lei conformada ao regime democrático, porque é uma lei com muita carga ideológica. Ainda fala de luta de classes. Luta de classes quer dizer que há uma classe que quer eliminar a outra. A democracia não elimina a outra. E, portanto, é uma lei que nos parece inconstitucional.
O que é que se revela, na vossa opinião?
É uma questão de mentalidade. Mentalidade e cultura de que o Estado é secretista. Se for isso, então é mais complicado mudar a mentalidade. Porque 10 instituições é muita instituição que se comportou de forma indevida. Se calhar não surpreende. Lembra-se o Ramos Miguel que esta lei levou 8 anos a ser aprovada. Portanto, já sabemos da sua experiência, da sua gênese, que não será fácil a sua implementação. Como eu digo, é uma questão política, é uma questão de preparação técnico-institucional, é uma questão de mentalidade que tem que ser enfrentada para que a lei se aplique como ela exige.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos a transmitir a nossa emissão, uma emissão que está também no ar na internet através do endereço www.voaportugues.com. Associações juvenis são tomeses estão reunidas no primeiro Fórum Nacional de Juventude para debater 5 objetivos do desenvolvimento sustentável priorizados pelo governo daquele arquipélago, de onde nos reporta o Oscar Medeiros.
Esses 5 objetivos do desenvolvimento sustentável constituem as prioridades do governo santomense e estão em debate no primeiro Fórum Nacional da Juventude sobre os ODS.
Decidimos levar a cabo este fórum com o objetivo de informar a juventude sobre os 5 ODS prioritários para o nosso governo. Como sabe, este objetivo foi aceito pelo nosso Estado em 2015. Entretanto, há necessidade de realmente a juventude, sendo a parte maioritária do país, está informado e também está envolvido neste processo de desenvolvimento.
A iniciativa do Conselho Nacional da Juventude Santomense, com o patrocínio do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tem como objetivo colher contribuições para apoiar o governo do arquipélago na materialização dos ODS prioritários.
E daí criar realmente um documento que sirva de orientação para o nosso governo, de modo que eles possam também ouvir da parte da juventude as ideias, as opiniões que levam à concretização desses objetivos até 2030.
Este fórum, que decorre em Mesoche, o segundo distrito mais populoso de São Tomé e Príncipe, está a mobilizar jovens de norte ao sul do país.
A juventude precisa de incentivos, de iniciativas, e unidos nós conseguiremos, de facto, resolver, ultrapassar alguns dos problemas que nos afetam.
Eu achei esta iniciativa do Conselho Nacional de Juventude muito importante, porque os jovens, do que nós temos vindo a reparar, não tinham noção do que é o desenvolvimento sustentável, nem sequer sabem o que são os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e muito menos os 5 prioritários para São Tomé e Príncipe.
Jovens santomenses promovem debate para a apresentação de ideias que podem ajudar o governo a adotar medidas que visam a materialização dos objetivos prioritários de desenvolvimento sustentável. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar, falando de São Tomé sobre esta questão que é a juventude que está no centro de atenções em todo o mundo, também no Brasil. Apesar do governo brasileiro afirmar que pelo menos, ou melhor, pelo quarto mês consecutivo, o número de contratações no país superou o número de demissões e que em julho cerca de 35.900 novas vagas formais de trabalho foram criadas, quem está à procura de emprego tem outra leitura. Aliás, esse é o primeiro ponto que o Patrick Vaz aborda na sua reportagem.
A percepção é que, pelo menos, o quadro não alterou. Faltam oportunidades. Nós conversamos com algumas dessas pessoas. Com licença, amigo, qual que é o seu nome completo?
Matheus Ferreira Amaral.
O senhor está procurando vaga de trabalho para qual área?
Ah, no momento, para todas. Qualquer coisa que me apareça, eu estou querendo.
Tem formação, hein?
Não, só tenho o curso de informática só.
Há quanto tempo o senhor está desempregado?
1 ano e 6 meses.
Com quantos anos?
Com 21.
Conseguiu mais nada?
Nada, tá difícil.
Essa é a percepção que o senhor tem, que a cada dia que passa está mais difícil conseguir emprego.
Hoje está.
Qual que é o seu nome completo?
É Paulo Henrique da Silva.
Paulo Henrique, há quanto tempo o senhor está desempregado?
Há 1 ano.
O senhor está procurando para qual área?
A área de serviços gerais, ou de pedreiro, de servente de obra, para mim tanto faz.
O senhor veio do interior para tentar uma sorte melhor aqui na capital. Quanto tempo desempregado lá?
Lá eu fiquei 6 meses.
1 ano e meio sem emprego.
1 ano e meio sem emprego.
Caminha para lá e para cá, mas é muito difícil.
Está difícil. Eu estou com a minha esposa dando um abrigo, mas o meu filho que vai fazer 3 meses de nascido. E nós não temos moradia, não tem nada, não tem lugar de ficar direito.
Como que o senhor está mantendo a sua família?
Eu estou fazendo assim, a doação de conferência, ajuda, só pela ajuda deles. Só isso.
Seu nome completo?
Luciano Prata de Oliveira.
Quantos anos, Luciano?
56 anos.
Qual é a sua formação?
É, de pedreiro, de escolar, 4º ano primário.
Há quanto tempo o senhor está desempregado?
3 anos.
Como é que o senhor vem fazendo esse período todo para se manter?
Eu estou fazendo biscate quando parece.
Nessa crise aí tem aparecido?
De vez em quando, né?
Chega a passar dificuldades, né?
Chega a passar dificuldade.
O senhor já espalhou currículo para todo lado, mas nada?
Nada. Até hoje, nada.
Pelo que o senhor percebe, as oportunidades estão cada vez mais escassas.
Tá, mais escassa. Hoje não está tendo oportunidade quase nenhuma.
Qual que é o nome completo da senhora?
É Sandra Dumont.
Sandra, quanto tempo a senhora está desempregada?
Desde 9 de maio.
Qual que é a formação?
Gerente administrativo.
Tem encontrado dificuldades para conseguir um novo emprego?
Sim, bastante.
Mercado muito fechado?
Bastante.
O governo federal disse nos últimos dias que o mercado de trabalho tem expandido. Mais contratações do que demissões. Mas a senhora não percebe isso?
De forma alguma, muito pelo contrário. né? Eu tenho entrado em sites de agência de emprego, tenho vindo no Cine, procurado por amigos, né, que podem me referenciar, mas até agora nada.
Repórter Patrick Vaz.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump enfrenta o seu grande desafio na política externa, que é basicamente a ameaça nuclear da Coreia do Norte. No entanto, a sua aceitação popular está a baixar por haver incerteza quanto à capacidade de liderança. João Santa Rita.
Com o presidente a fazer face à sua primeira crise em política externa, grande parte da atenção esteve virada para o seu aviso frontal à Coreia do Norte.
They will be met with fire and fury, like the world has never seen.
Vão fazer face a fogo, fúria e, francamente, a poder como nunca o mundo viu. O antigo embaixador, Bill Richardson, disse que essa declaração foi infeliz.
Now I think the president has a chance to rally the nation, to address the country on what our policy is.
Mas eu agora penso que o presidente tem a oportunidade de juntar a nação, falar ao país sobre o que é a sua política, mas mais importante do que isso, acalmar a situação. Os americanos habituaram-se à retórica de Trump durante a campanha do ano passado. Mas agora que é presidente, o padrão é diferente, diz o analista político Larry Sabato, que falou via Skype.
He is very impulsive. Now, I suppose you could argue that abroad, that may be a plus when your enemies, when your adversaries.
Ele é muito impulsivo. Pode-se argumentar que no estrangeiro isso pode ser positivo, porque os inimigos e adversários pensam que estão a lidar com alguém que não tem uma cabeça fria. Por outro lado, quando se fala de armas nucleares, eu diria que é do interesse de todos, incluindo os interesses americanos, de ter alguém com a cabeça fria. Mas os defensores de Trump, como o seu conselheiro Sebastian Gorka, afirmam que o aviso frontal foi exatamente aquilo que os seus apoiantes esperam.
This is not the Obama White House, this is the Trump White House. We do not tell people in advance if they are adversaries what we are going.
Isto não é a Casa Branca de Obama, isto é a Casa Branca de Trump. Nós não dizemos em avanço aos nossos adversários o que vamos fazer. O desafio da Coreia do Norte surge depois de recentes sondagens indicando que o índice de aprovação do presidente caiu para os seus níveis mais baixos, mesmo entre os republicanos, disse Larry Sabato.
In the beginning, the vast majority of the people who voted for him strongly supported him, strongly approved his job performance.
No início, a esmagadora maioria das pessoas que votaram por ele apoiaram-no, apoiaram fortemente o seu trabalho. Agora, na maior parte das sondagens, ele caiu entre 17 e 24%. Trump faz face a um impasse no Congresso e muitas vezes faz comícios junto dos seus apoiantes para fortalecer a sua posição, como fez recentemente no estado do West Virginia. A dependência nestes apoiantes não é de surpreender, disse via Skype o analista Jerry Mayer.
By normal presidential standards, he's failing. But he's not a normal president. And to many of his base, the fact that he's so disruptive.
Por padrões presidenciais normais, ele está a falhar. Mas ele não é um presidente normal e para muitos na sua base, o facto de ele ser perturbador é algo de que gostam. Recentes sondagens indicam que, na maioria clara, os americanos veem a Coreia do Norte como uma ameaça grave de segurança. Mas só um terço das pessoas nas sondagens disseram ter confiança na capacidade do presidente fazer face à situação.
A coligação da oposição no Quênia solicitou hoje à Comissão Eleitoral o acesso aos servidores de computadores usados nas eleições gerais do país, realizadas na terça-feira, dia 8. Esta é a condição principal para a oposição aceitar o resultado das eleições, que considera poder ter sofrido interferência cibernética. Se eles puderem abrir esses servidores e nós pudermos observá-los, estamos preparados para aceitar o resultado, afirmou James Orengo, da coligação NASA. O candidato da oposição, Raila Odinga, rejeitou os resultados provisórios anunciados até agora, que dão vitória ao presidente Uhuru Kenyatta. Ontem, a Comissão Eleitoral do país reconheceu uma tentativa de ataque cibernético ao sistema eleitoral do país, mas garantiu que o mesmo não teve sucesso. O país vive um clima de instabilidade e muita tensão desde o dia das eleições, com a oposição liderada por Raila Odinga a denunciar fraude eleitoral. E até agora, 4 pessoas perderam a vida em 2 incidentes separados. A Comissão Eleitoral deverá anunciar ainda hoje os resultados definitivos no meio de muita instabilidade e protestos. Polícias foram destacados para áreas de apoio ao candidato da oposição Odinga, como o bairro de Kibera, na capital Nairobi, um dos principais focos da violência pós-eleitoral em 2007, com cerca de 1 milhão de habitantes. O mesmo aconteceu em Matar, outro subúrbio de Nairobi, com a maioria de apoiantes de Odinga, onde perderam a vida 2 pessoas na quarta-feira devido a tiros da polícia durante uma manifestação. E o desporto com João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o Neymar. Telenovela continua, agora um capítulo ligado a outro brazuca, Coutinho, do Liverpool. Comecemos com o Neymar. Deve jogar este domingo pelo seu novo clube, o Paris Saint-Germain, PSG. Na segunda jornada do campeonato francês, PSG joga fora com o Guingamp. O Barcelona confirmou que já recebeu os 222 milhões de euros e, portanto, deve mandar a tempo o documento para Neymar poder jogar. Com essa massa, o Barcelona quer comprar 2 jogadores, Coutinho do Barcelona e Dembélé do Borussia Dortmund. Mas as coisas não vão bem. Coutinho tem um problema. Não há cláusula de rescisão no seu contrato, que assinou o ano passado por 5 anos. O Liverpool emitiu ontem uma declaração oficial afirmando claramente que Coutinho não está à venda. Não serão consideradas propostas por Coutinho. É, ponto final, parágrafo, mas travessão. O Brazuca, de acordo com a imprensa britânica, portanto Coutinho, entregou um pedido de transferência, um documento que, ao abrigo da lei britânica, tem que ser considerado pelo Liverpool. Vamos ver o próximo capítulo da telenovela. Entretanto, o Borussia Dortmund rejeitou uma proposta do Barcelona de 100 milhões de euros por Ousmane Dembélé. É, Dortmund sabe que o Barcelona está cheio de grana. A imprensa diz que o Borussia quer entre 130 e 150 milhões. O diretor do Borussia, Joaquim Watzke, esse tem um sentido de humor, diz que se o Barcelona oferecer 500 milhões, pode levar toda a equipa do Borussia. Dembélé, entretanto, foi suspenso pelo próprio Borussia por ter faltado a um treino sem autorização. Suspensão até à próxima semana, o que lhe vai custar uns bons milhares de dólares do seu salário. Ei, a telenovela continua na próxima semana. Hoje arranca o campeonato inglês, Arsenal-Leicester. Em Portugal, Sporting inaugura a segunda jornada recebendo Vitória de Setúbal. Sporting que na próxima semana tem um jogo dos play-offs para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. O treinador do Sporting é o inimitável JJ Jorge Jesus.
Nós temos um mês de agosto apertado em termos de jogos, mas apertado no bom sentido. É bom tu estares nestas competições e portanto, teres que jogar e teres que saber, não é, fazer uma divisão da equipa em função dos jogos. Claro que eu, neste momento, o meu objetivo, a minha cabeça, as minhas decisões serão sempre para o jogo do Vitória de Setúbal.
Era Jorge Jesus que disse concordar com o treinador do Benfica que neste campeonato Porto, Sporting e Benfica são os favoritos.
Claro que são os 3 e não tenho à primeira jornada a facilidade ou o condão de dizer o que é que pode acontecer. Agora que são 3 candidatos e que podem chegar até ao fim os 3 ou 2, isso não tenho dúvida nenhuma que vai acontecer. Agora vamos ver quem é que tem nesta etapa. Nesta volta de 34 jornadas, aquele que tem mais pedalada para chegar ao fim e ser campeão.
E assim, com o desporto, termina esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, o Álvaro Ligeiro Andrade e a terceira e última página. Boa noite.
Voz da América, transmitir em português a partir de Washington, 11 de agosto. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site VOA Português e no telemóvel com a mesma referência, voaportugues.com. Igualmente, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, VOA Português e também no WhatsApp. O nosso número é o mais um 908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 40 segundos aqui em Washington, 25 graus lá fora. Ao microfone Álvaro Lugero Andrade, na produção Doris Dobson, a assistência técnica é de Audrey Ricks. Títulos de atualidade, o presidente americano diz que a resposta militar à Coreia do Norte está preparada. Destacado o general das Forças Armadas da Somália escapa a uma tentativa de assassinato numa prisão em Mogadishu, no Quênia. A oposição admite aceitar resultados das eleições se tiver acesso aos computadores. Fique para acompanhar estas e outras notícias, bem como as últimas da economia. E como acontece às sextas-feiras, temos a rubrica Artes e Entretenimento, hoje com a cantora angolana Maida Zuda. Vamos então até Moçambique, onde a corrupção na polícia é considerada endémica, com o próprio Primeiro-Ministro do Interior, Basílio Monteiro, a vir a público pedir que os agentes abandonem comportamentos incorretos. Enquanto a corporação diz que o combate à corrupção é diário, a Associação de Classe aponta o dedo ao governo por não valorizar a classe, como nos conta William Mapote.
Aqui, chefe, só tem isso.
Quanto é que? Você também quer dizer fazer barulho?
Esta é uma situação tão conhecida e que tende a ser normal em Moçambique. Automobilistas ou turistas, nacionais ou estrangeiros, muitos são aqueles que têm histórias vividas de exigência de refresco, pressão usada pela polícia para atos de corrupção. O Comando-Geral da Polícia da República está a par destas situações, consideradas nocivas para o turismo em particular, mas garante que há ações constantes de purificação das fileiras.
Este é um processo permanente e contínuo. Nós purificamos fileiras todo momento, semanalmente, diariamente, há processos que estão sendo decididos administrativamente. É um processo permanente, contínuo e que não tem periodização.
A Associação Moçambicana de Polícias diz que lamenta que haja na corporação agentes com condutas desviantes, mas lança as culpas ao governo que não valoriza a classe.
O Estado ou o governo que não investe na sua segurança, não respeita a tua segurança. Isso reflete ao cidadão. Corrupção e outros comportamentos desviantes que em algum momento as polícias cometem têm a ver com isso.
A solução passa, segundo a fonte, pelo aumento das condições de vida dos polícias.
Temos que valorizar os polícias, temos que carinhar os polícias, temos que ajudar os nossos polícias, temos que dar meios suficientes aos nossos polícias, salário digno ao polícia. Ele sozinho vai sentir-se que eu tenho que pegar esse trabalho com muita responsabilidade, porque se eu perder, eu vou ficando marginalizado.
Numa altura em que Moçambique quer relançar o turismo, o ministro do Interior, Basílio Monteiro, veio ao público pedir aos polícias para deixarem de ter comportamentos incorretos.
Obrigado, William Mapote. Desde Maputo, agora vamos para a cidade da Praia. Uma nota do primeiro-ministro de Israel colocada na sua conta de Twitter há dias afirma que Cabo Verde vai votar sempre a favor de Israel nas Nações Unidas. A notícia provocou uma forte polémica no arquipélago. Enquanto o PAICV na oposição pedia ao governo, que é quem cabe definir a política externa, um esclarecimento sobre o assunto, nas redes sociais as críticas a essa mudança de política provocou enormes reações. Ontem, o presidente da República emitiu uma nota a esclarecer que o tweet de Benjamin Netanyahu não obriga Cabo Verde, tendo o governo agora vindo a público criticar o PAICV e os seus críticos, PAICV já reagiu, como nos conta o Eugênio Teixeira.
O titular da pasta dos negócios estrangeiros afirma que o arquipélago tem interesses em comum com Israel, por isso quer reforçar essas relações, sempre com o espírito de responsabilidade e o objetivo de trazer ganhos para o país e os cabo-verdianos.
A nossa política externa pauta-se pelos interesses de Cabo Verde. O ministro dos Negócios Estrangeiros trabalha todos os dias em sintonia com a Presidência da República, obviamente com o Primeiro-Ministro, que é o chefe do governo, para a implementação da nossa política externa. Quem conduz a política externa, como sabe, é o governo, e nós estamos a fazê-lo com muita responsabilidade, com ganhos substanciais.
Já o PCB considerou hoje em conferência de imprensa que as reações tardias das autoridades nacionais fizeram acreditar que o fumo das notícias publicadas no Twitter do primeiro-ministro de Israel estaria a ser alimentado por um fogo real, embora camuflado e escondido dos cabo-verdianos. Se para o principal partido da oposição, a explicação do Presidente da República, embora tardia, veio tranquilizar o espírito dos cabo-verdianos, a posição do governo emitida ontem num comunicado e as declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros proferidas hoje na RCV colocam dúvidas sobre as polémicas notícias.
Mas o governo, para a surpresa de todos, ao invés de assumir de imediato e sem titubear que não tinha nada a ver com este dossiê e que se trata ou se tratava de uma inverdade, optou por atacar a todos que reagiram com indignação a esta decisão. Para não variar, dirigindo-se com fúria em relação ao PCV, parece ser eleito inimigo de estimação e saco de pancada do Partido do Poder. De notar que o governo reagiu primeiramente através de um comunicado sem cara, onde não diz que sim nem que não, mas se atira aos outros eleitos culpados deste imbróglio numa questão aparentemente fácil, onde poderia dizer que tudo não tinha passado de um tremendo equívoco ou de um deslize diplomático.
O vice-presidente do PCV disse que o seu partido defende que a política externa deve continuar a ser um eixo estratégico consensual para alavancar o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde, baseado sempre na independência de pensamento, coerência dos princípios constitucionais, na estabilidade e defesa dos superiores interesses da nação. Eugênio Teixeira, Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América na edição desta sexta-feira. Vamos então às notícias da economia. O Banco de Moçambique reduziu a taxa de juros de 21,74% para 21,50% face à evolução recente da inflação e das projeções para o médio prazo, revelou a instituição em nota. O Banco Central indicou ainda que as exportações aumentaram em 673,2 mil milhões de dólares no primeiro semestre, enquanto as importações cresceram em 20 milhões de dólares. As reservas sobre o exterior de Moçambique aumentaram para 2.446 milhões de dólares à data de 9 de agosto, montante suficiente para cobrir 6 meses de importações, excluindo as relacionadas com os grandes projetos. O preço para comprar um dólar nas ruas de Luanda voltou a subir na última semana, estando hoje a ser transacionado em até 390 kwanzas, cerca de 2 dólares e 20 centavos. Esta subida ligeira surge depois de uma quebra na primeira semana de agosto e após a estabilização à volta dos 390 kwanzas por cada dólar norte-americano durante praticamente todo o mês de julho. A Agência Internacional de Energia disse que a procura de petróleo, principalmente do Médio Oriente e da restante OPEP, a Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo, vai cair e o desequilíbrio entre produção e procura vai voltar a aumentar. Naturalmente, os mercados reagiram mal e estão a provocar novas perdas na matéria-prima mais importante do mundo. Em Londres, o Brent perde 0,87% e vale agora uma média de 51,45 dólares por barril. No mercado de Nova Iorque, a tendência é semelhante e dito uma queda de 0,91% no preço do barril de crude. No Brasil, a Petrobras registrou um lucro de 106 milhões de dólares no segundo trimestre do ano, resultado 14,6% menor do que os 123 milhões de dólares no ano passado. Houve também uma queda de 93% no lucro da empresa em relação ao valor de 4,4 mil milhões de reais, ou seja, 1,3 mil milhões de dólares, alcançado nos 3 primeiros meses de 2017. E na cotação de câmbios, na manhã desta sexta-feira, uma libra valia 1 dólar e 29 centavos, 1 euro era vendido a 1 dólar e 18 centavos e e um dólar custava 93 escudos cabo-verdianos, 61 meticais moçambicanos, 20.733 dobras são-tomenses, 166 quans angolanos, 555 frangos CFA e 13.44 rands sul-africanos.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
A cantora angolana Maya Zuda prepara o lançamento do seu primeiro disco. Entrevistada em Malange por Isaías Soares, ela diz que o disco sai graças ao seu esforço, uma vez que falta-lhe patrocínio. Esta é a Página das Artes.
Esse ano eu estou a preparar o meu primeiro CD. Há muita gente que acha que a Maya já tem CD no mercado, às vezes perguntam quando é que sai o CD, quando é que sai o terceiro CD, mas será o primeiro CD da Maya Zuda. Estou a trabalhar para que tenha boa coisa, porque o mercado cada dia que passa é inovador. Então a tendência é mudar, é fazer coisa bonita, um bom trabalho, com muita qualidade, para que os meus fãs, aqueles que apreciadores da música da Maya Zuda, também sintam satisfeitos e felizes com o meu trabalho. O álbum já tem nome, é a minha bênção, porque será mesmo a minha bênção, porque sou eu conheço, sou eu sei, quanto está a ser difícil, não é fácil, porque eu trabalho por meios próprios, não tenho patrocínio, nunca tive, então estou a esforçar para que essa obra seja mesmo a minha bênção, vai ser a minha bênção porque vai ser de esforço próprio, com muito amor e carinho dedicado para os meus fãs e para mim mesma também.
Yeah.
Apesar de não ter nenhum disco no mercado, Maia não passa despercebida.
Eu fui nomeada da Bongola Music Award deste ano, em categoria de melhor Afro House, artista feminina do ano e artista internet. Para mim, uma mais-valia, quando tu põe nessas categorias, és nomeada em qualquer categoria, só do facto de ser nomeada significa que as pessoas apreciam o teu trabalho, que está a ser valorizado e está a ser observado.
No disco que Maia prepara, poderá incluir uma colaboração com os moçambicanos Afro Majá.
A minha música com os moçambicanos, eu canto na língua deles. Primeiro porque achei que seria bom, principalmente porque o povo moçambicano tem me recebido muito bem. Eu amo cantar para Moçambique, em Moçambique, amo o povo moçambicano. E então senti a necessidade de fazer algo, uma mistura nossa e deles. Eu canto em Xangana, que é uma língua de raiz deles, uma língua nata deles. E canto com os Afro-Majá, e num estilo super diferente, mas com a raiz angolana, para juntar os dois mercados, tanto Moçambique como Angola. A jovem cantora angolana Maia Zuda, entrevistada por Isaías Soares em Malange, Angola, foi Artes com Amancio Miguel.
Dois a dois, dois a dois, dois a dois, dois a dois, dois a dois. de bonito, de véritable.
Yaya Tobo, Mama Tobo, Yaya Tobo, Mama Tobo, Yaya Tobo, Mama Tobo, Yaya Tobo, Mama Tobo, Yaya Tobo, Mama Tobo.
Não faz coro, Mambo já pegou.
Deus fez o mundo, é cada um com seu parceiro. Mana, não vale ficar sozinha, aqui é dosador. Mana, não vale ficar sozinha, aqui é dosador. Mana, dosador, 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 dosador. Mana, dosador, 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 dosador.
E depois de Maida Zuda, cantora angolana, regressamos à música. Vamos com mais música. Para terminar mesmo esta emissão, Lip Gloss com Laura Mama.
Hello.
Quando são 14 horas e 23 minutos aqui em Washington, vamos então à atualização das notícias na Voz da América. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que a solução militar americana para um eventual ataque da Coreia do Norte já está pronta. As soluções militares estão agora totalmente instaladas, fechadas e carregadas se a Coreia do Norte atuar imprudentemente. Espero que Kim Jong-un encontre outro caminho, escreveu Trump no Twitter. A advertência do presidente americano acontece horas depois de o jornal chinês Global Times ter pedido ao governo de Pequim que se mantenha neutral no caso de um conflito entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Um destacado general das forças governamentais na Somália, Hussein Hassam Osman, escapou hoje a uma tentativa de assassinato na prisão central de Mogadishu, disseram à Voz da América fontes das forças de segurança somalis. Um bombista suicida fez detonar explosivos dentro da prisão quando foi interceptado por um guarda. O general Osman foi evacuado do local e mais tarde recusou-se a comentar o atentado quando interrogado pela Voz da América. Ataques aéreos das forças da NATO na província de Nangarhar, no Afeganistão, durante a noite de ontem, provocaram a morte de pelo menos 16 civis, incluindo mulheres e crianças. Sazu Ali, administrador do distrito de Hashamima, disse à Voz da América que os ataques atingiram um carro e um grupo de civis em duas áreas separadas. Por sua vez, um porta-voz da NATO revelou também à Voz da América que a organização está a investigar o caso antes de se pronunciar. A coligação da oposição no Quênia solicitou hoje à Comissão Eleitoral o acesso aos servidores dos computadores usados nas eleições gerais do país, realizadas em terça-feira. Esta é a condição para a oposição aceitar o resultado das eleições, que considera poder ter sofrido interferência cibernética. Os resultados finais serão anunciados ainda hoje. Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As capacidades nucleares da Coreia do Norte, as provocações chinesas no Mar da China Meridional, o Estado Islâmico no Iraque e a Síria, as excursões nas Filipinas, são os principais desafios que a comunidade do Pacífico enfrenta na atualidade. Esta é a avaliação do comandante do Comando do Pacífico dos Estados Unidos, almirante da Marinha, Harry Harris Jr., ao intervir no 4º Fórum Militar Estatal Japão-Estados Unidos, o almirante Harris disse que a Coreia do Norte continua a ser um perigo claro e presente para a paz e estabilidade do mundo. A Coreia do Norte, cito, é uma ameaça para o mundo inteiro, porque os mísseis da Coreia do Norte apontam em todas as direções. Fim de citação. É a razão pela qual pedimos que todas as nações implementem sanções económicas muito mais fortes contra Pyongyang, continuou o comandante americano. Isto inclui chamar a China para exercer uma maior influência económica no sentido de impedir os testes nucleares sem precedentes de Pyongyang. A Coreia do Norte só tem um aliado, é a China, e vice-versa, disse Harris. Isso significa que Pequim tem uma influência exponencial sobre a Coreia do Norte do que qualquer outro país, o que torna a China um elemento-chave para um resultado pacífico na Península Coreana, concluiu o almirante americano. O mundo precisa da ajuda chinesa para travar a Coreia do Norte, mas Pequim também deve trabalhar para reduzir o seu próprio comportamento provocador na água e no mar, disse o almirante Harris. Os chineses estão a construir uma força de combate e vantagem de posicionamento na tentativa de assumir o controlo de facto dos espaços marítimos em disputa no mar da China Meridional, disse o almirante. Eles estão a alterar fundamentalmente o cenário físico e político, criando e militarizando bases artificiais, continuou Harris. Para o Comando do Pacífico dos Estados Unidos, o objetivo ainda é convencer a China de que o melhor está na cooperação pacífica e numa participação significativa na atual ordem internacional baseada em regras. Nas Filipinas, o almirante Harry Harris Jr. chamou o Estado Islâmico de uma ameaça clara que deve ser derrotada, pois tenta expandir-se com algum sucesso no sudoeste asiático. Os Estados Unidos apoiam seu aliado filipino. Recentemente, o governo americano entregou duas novas aeronaves Cessna 208, especialmente equipadas para as Forças Armadas das Filipinas. Os aparelhos fazem parte dos mais de US$ 300 milhões em ajuda militar concedida ao país nos últimos 5 anos. Os Estados Unidos estão empenhados em trabalhar com os seus aliados democráticos na região para promover a paz e a estabilidade na Ásia-Pacífico. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 11 de agosto, da Voz da América em português. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dobson, Audrey Riggs e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.